Boa tarde. E hoje eu queria contar para vocês de uma época que os muçulmanos, eles foram muito bons para nós. Se trata da Era de Ouro, especialmente na Espanha, Portugal, a região onde que o judaísmo floresceu muito, a partir dos anos 700 até 1200 e pouco, quando que os muçulmanos perderam o controle e novamente os cristãos eles conquistaram, e aí começou o libelo de sangue, as perseguições. E nesse momento, os cristãos eles queriam fazer um debate público para provar se o judaísmo está certo ou o cristianismo está certo. E para esse debate público foi escolhido ninguém mais, ninguém menos que o Ramban, o Nachmanides. Obviamente que o Nachmanides ele não procurava isso, ele não queria, não é esse o objetivo do judaísmo, provar que está certo, está errado, não é esta nossa missão, mas ele foi forçado. E para esse debate público foi chamado, infelizmente, um outro judeu que tinha, entre aspas, se convertido e ele estava defendendo então o lado do cristianismo. E esse debate não precisou de muito para o Ramban, o Nachmanides, um dos maiores comentaristas do Tanakh, vencer o debate. E com isso, o rei da Espanha, na época, Catalônia, uma região com muitos judeus, esse debate aconteceu em Barcelona, 1263. Esse foi o primeiro e o famoso debate, onde o Ramban ele ganha, o rei da Espanha chama ele, dá para ele um presente em dinheiro, em outras palavras, convida ele a se retirar. O Ramban, com essa fama e com uma fama que não era boa, porque uma fama que ele venceu, ele teve que se retirar e ele foi para Israel, ele fez aliá, e o Ramban, ele se estabelece em Eretz HaKodesh. E quem assume a liderança na época é o Rav Shlomo Ben Aderet, o famoso Urashba. O Urashba, ele era um reitor de uma yeshivá, ele tinha centenas de alunos, ele era um médico muito conceituado. E ele era o legislador, a referência em leis judaica na época, e pessoas do mundo todo da época, principalmente da Europa, mandavam para ele cartas. E tem livros chamados Shu't Urashba, Responsa de Urashba, que era perguntas e respostas. Mas é interessante o que foi comentado pelo Rabbi Yossi Witzchak, o Rebbe anterior, e o Rebbe também repetiu isso algumas vezes, que o Urashba, ele andava todo dia, eu não me lembro agora se era meia hora, uma hora, todo dia o Urashba, ele fazia a questão de dar a sua volta. E isso que nós chamamos de Atzlachah Bazman, sucesso no tempo. Todos nós precisamos de mais tempo, mais tempo. Então, e se eu tivesse mais uma hora no meu dia? Na realidade, nós não precisamos mais horas no nosso dia. Que nem um senhor já de idade falou, eu não quero mais anos de vida, eu quero mais vida nos meus anos. Então, a mesma coisa aqui, eu não quero mais horas no meu dia, eu quero mais dia nas minhas horas, eu quero mais vida nas minhas horas. Atzlachah Bazman, sucesso no tempo, significa eu conseguir aproveitar cada instante. Então, o Urashba, ele nos ensina esse segredo. O Urashba, quando ele estava com o paciente, ele estava com o paciente, escutando o paciente, não estava pensando na aula que ele vai dar depois. Na hora da aula, ele não estava pensando em nenhuma outra coisa, a não ser nos seus alunos e no ensinamento. E na hora que ele estava andando, ele estava andando, ele estava relaxando, ele estava aproveitando e observando a natureza e trazendo aquela paz interior para conseguir prosseguir o seu dia. Atzlachah Bazman, sucesso é quando você consegue focar exclusivamente no presente, nem no passado, nem no futuro. Quem está focado no passado está sentindo culpa, remorso. Quem está focado no futuro está ansioso, ele não consegue aproveitar. Vamos ser francos. Sabe aquela viagem que você está planejando há tanto tempo? Quando já começa a se aproximar, algumas pessoas já mais tempo antes, outras mais perto, mas você está lá no escritório, você está em casa, você está falando com alguém, mas sua cabeça já está lá Aonde você vai? Você está fisicamente no lugar, mas mentalmente, emocionalmente, você está conectado com a tua viagem. Aí finalmente chega aquela viagem. Você começa a aproveitar a viagem, passa 1, 2 dias, já começa a ficar preocupado, calma. E aquele trabalho que eu não fiz, sem falar que hoje nós somos bombardeados pelo celular a qualquer lugar do mundo, mas você já começa a ficar ansioso na hora que você voltar, tem que fazer isso, fazer aquilo. Resumindo, quanto na nossa vida nós realmente estamos presentes no momento? Esse é o verdadeiro segredo, essa grande brachá que nós podemos ter na nossa vida. Então, o Rashba, eu estou dando isso como introdução para o assunto que eu quero falar. O Rashba, ele era o exemplo máximo disso, porque ele estava focado 100% naquilo que ele estava fazendo. Mas ele nunca deixou de estar antenado. Como dizem nossos sábios no Pirkei Avot, Ética dos Pais, quem é o sábio? Aroê está no lado, aquele que vê mais para frente, aquele que vê o que vai nascer, não fica preso apenas no presente e ignora o futuro. Ele vive o presente, mas ele também sabe que precisa se preparar para o futuro. O Rashba, ele começou a ver um fenômeno que desagradou a ele. Os jovens, na sua época, começaram a estudar muita filosofia. Nós temos filosofia judaica e filosofia não judaica. E naquela época, século XIII, tinha muitos filósofos. E os jovens se apegaram muito à filosofia. O Rashba, ele falou, não, não e não. Filosofia é incrível. Não existe prazer maior do que o prazer intelectual. A gente conseguir se aprofundar a algo e realmente descobrir o que está por trás da vida do homem, mas precisamos de uma base sólida. E ele disse que a base sólida não é o intelecto. Precisamos de uma conexão emocional antes do intelecto. Vamos parar para pensar. Se o meu casamento ele é baseado em algo lógico, se meu amor para meus filhos é baseado em algo lógico, se um relacionamento ele está dependente de algo que faça sentido, esse relacionamento ele é muito fraco, muito frágil. E quando aquele motivo se vai, o amor se vai junto. Como dizem nossos sábios, também na Ética dos Pais, que todo amor que ele é dependente de algo, acabou o amor. Então não é um amor verdadeiro. Disse Rashba, se a nossa relação com a nossa essência, a nossa relação com o nosso Criador era baseada apenas na lógica, é muito frágil. E eu não vejo com bons olhos esse Rashba. Os nossos jovens, antes de formar uma conexão forte com o Criador, antes deles terem a base da fé, já começar a entrar com lógica, isso é muito perigoso. Muito perigoso. Só que o Rashba, naquela época, ele não foi escutado por todos. Se formaram dois grupos, aqueles que eram pró e aqueles que eram contra a visão do Rashba. Ele falou, não, pelo contrário, a gente tem que se envolver o intelecto, a mente. O Rashba falou, nós precisamos primeiro de amor e depois de lógica. O Rashba faleceu, a vida continuou cerca de 100 anos depois. Teve um novo debate. Tiveram ao longo desses períodos muitos debates, mas teve um novo debate. E quem foi escolhido para representar o lado judaico foram estudiosos que seguiam aquela linha oposta ao Rashba, e eles eram muito bem versados na filosofia. E eles próprios, com tanta filosofia, com tanta lógica, eles mesmos tinham muitas dúvidas, muitas perguntas. Porque eles não tinham formado aquela base sólida. E na hora que eles foram confrontados com o debate, logo de início eles perderam. E aí puderam ver o que o Rashba estava falando, do poder de conseguir formar uma relação emocional, uma relação afetiva, uma conexão em primeiro lugar. Se eu amo meu filho porque ele é bonito, porque ele é inteligente, ou porque isso, porque aquilo, isso não é amor verdadeiro. E se ele deixar de ser inteligente, ou se ele não for inteligente, ou se... E se o amor é baseado na beleza, meu amor é baseado em algum interesse, esse não é um amor verdadeiro. Por que eu estou contando tudo isso? Tem momentos quando a vida está calma, quando a vida está, entre aspas, tranquila, quando nós não somos confrontados com dúvidas existenciais, perguntas fortes e difíceis. Nós queremos e precisamos viver baseado na lógica. Mas tem momentos que Deus nos envia testes. O teste, ele é um convite a superar a lógica. Porque quando a lógica não entende, quando a lógica não consegue digerir tamanha atrocidade, tamanha crueldade, tamanha maldade, nós precisamos de algo mais forte do que a lógica. E isso nós aprendemos o nosso patriarca, o primeiro, Abraão Avinu. Abraão, ele foi submetido a 10 testes antes de se tornar o nosso grande exemplo até hoje. Foram 10 testes, sendo mais difícil o último, onde que ele é orientado por Deus a sacrificar o seu filho Isaac. Mas eu quero analisar com vocês rapidamente dois episódios, dois testes da vida de Abraão que mostra onde que ele era obrigado a deixar de lado a lógica. O primeiro foi que Deus promete para ele: vai embora da tua casa, sai, vai dar tudo certo, confia em mim que vai dar tudo certo. E sabe o quê? Deu tudo errado. Deus falou: vai lá, você vai ter fama, você vai ter honra, você vai ter tudo o que você precisa. Eu vou te dar a terra. Ele chega em Israel, começa a fome, ele é obrigado a ir para o Egito, a esposa dele é sequestrada, uma série de eventos. E quando chega lá, a grande promessa que Deus falou que vai dar para ele a terra, 60 anos depois ele volta para Israel para enterrar sua esposa Sara. Ele é obrigado a pagar uma quantia exorbitante para poder enterrar sua esposa. E ele fez questão de pagar centavo por centavo, não pediu desconto, para que todo mundo soubesse, mas até hoje argumentam que não, mas que todo mundo soubesse que Hebron, Merata Machpelá, foi comprado por Abraão para enterrar Sara, e lá está enterrado os patriarcas, matriarcas, e Adão e Eva. Mas Abraão em nenhum momento duvidou e questionou. Ele acreditava que tinha um propósito, ele acreditava que realmente Deus estava fazendo o que era bom para ele. E o ápice disso é, como eu disse, o último teste. Deus, ele promete para Abraão um sucessor. Promete que tua descendência vai ser numerosa, que eles vão seguir o teu caminho. Isaac, ainda solteiro, sem filhos, Deus fala: mata, sacrifica ele. Pronto. Não era só. Não era apenas matar. Não digo apenas, mas não era apenas uma questão do filho dele, é uma questão de tudo que ele construiu, que Hashem prometeu que vai ter continuidade, Hashem prometeu que vai ter uma sequência. Abraão podia falar: Deus, calma aí, eu não estou entendendo bem. Você prometeu. Ele não fez perguntas nenhuma. Abraão, ele sabia que a minha relação com Deus era muito mais forte do que o questionamento. E por que eu estou contando isso? Porque todo dia nós lemos Akedat Yitzchak. Todo dia de manhã a gente pede para Hashem pelo mérito do sacrifício de Avraham, o pai, e do filho Yitzchak, que está pronto a passar pelo teste. Mas hoje também nós temos exemplos duros do que significa Mesirut Nefesh. Eu não sei se foi muito divulgado na mídia, mas 7 de outubro de 2023. 7 soldados, Golani, 13, eles ficaram sabendo o que estava acontecendo, o massacre, e eles correram para um dos kibbutzim. O soldado Matan Abargel, ele viu que os terroristas jogaram uma granada. Ele não pensou, nem por um instante, porque não dava tempo. Ele pulou em cima da granada, agarrou a granada. E logo em seguida, explodiu. Ele conseguiu falar com as últimas das suas forças. Eu fiz a minha parte para proteger vocês. E ele morreu, protegendo os seus amigos. Nós estamos falando de Abraão há 3 mil anos, nós não estamos falando de séculos passados, estamos falando agora de bravos heróis que fizeram algo que transcende a lógica. A gente sabe que o que tem mais forte no ser humano é o instinto de sobrevivência. Mas por quê? Não tem porquê. Tem algo mais forte, algo que vem da essência, algo que vem da alma. Isso é chamado Messirut Nefesh, o poder do autossacrifício, que é transcender a razão por algo muito mais profundo, muito mais real, que é a conexão de alma. Em homenagem a esse herói. Em homenagem a todos os heróis, todos os soldados, todos que estão em Messirut Nefesh, em alto sacrifício, para proteger todos nós. Queria relatar uma história do Talmud que comprova quão justos, quão elevados são essas pessoas. O Rabbi Yosef, ele teve o que a gente chama de morte clínica. Ele teve uma bate-volta no paraíso. E é dito que ele conseguiu escutar alguma coisa que estava acontecendo lá. E o pai dele falou: me conta o que você escutou lá. E tá tudo relatado no Talmud, tá em Psachim, página 50. E Rabbi Yosef, ele responde para o seu pai: eu ouvi eles falando lá no mundo da verdade que aqueles que foram assassinados, aqueles que foram mortos, em Lud, não tem ninguém que consegue atingir o nível espiritual deles. Ninguém consegue chegar no nível de Aruguei Malkut, Aruguei Lud. E lá, o comentarista Arash explica quem são esses que o Rabbi Yosef disse que estão no nível mais elevado possível do paraíso, acima de Moshe Rabbeinu, acima de qualquer tzadik. Diz Arash, Aruguei Lud. Infelizmente, a nossa história está repleta de perseguição, e na época que Roma está dominando Israel, depois da destruição do Segundo Templo, um dos reis, um dos Césares, chamava Trainus, a filha dele foi assassinada na cidade de Lut. E, obviamente, de quem é a culpa? Dos judeus. Ele anunciou: ou vocês entregam um assassino, ou eu mato todos vocês. Mas os judeus não sabiam de nada, não, eles não tinham assassinado. Deus os livre, proibido matar, proibido assassinar. Dois irmãos, Lulainus e Papus, eles se apresentaram na frente do rei e, como se fosse, fizeram de conta que foram eles que mataram a filha do César, e eles foram executados e todo o povo foi salvo. Qual é a lógica? Qual é o interesse que esses dois irmãos tinham em serem mortos, em sujar o nome deles por algo que eles não fizeram? Mas tem momentos que a nossa essência, a nossa alma brilha de tal forma que ela supera, ela passa por cima da nosso bloqueio, que a mente bloqueia muito das nossas decisões, das nossas emoções. Mas tem momentos que, como Rajba disse, se a gente tem uma base forte, se nós temos um amor acima da razão, quando a alma brilha, nós tomamos decisões igual esse herói matar na Bargello, que ele não pensou, não tinha tempo para pensar. Ele pulou na granada por um instinto mais forte do que o instinto da sobrevivência. A Kabbalah diz que mais forte do que estar pronto a morrer é estar pronto a viver. E viver com uma razão. Viver mais do que uma vida egoísta, uma vida só para mim. Escutei uma vez que em Israel, que é muito comum, agora um pouco menos, infelizmente, mas é muito comum você pedir carona. Não tinha alguém lá, estava esperando, o carro parou, para onde você está indo? Eu estou indo para Tel Aviv. Falar: ah, desculpa, mas eu estou indo para a direção contrária. Essa pessoa que está na rua falou: me diz uma coisa, desde quando amor ao próximo é limitado a você dar carona somente para o lugar onde você está indo? Ao meu ver, amor ao próximo é você dar carona exatamente para o lado oposto que você estava querendo ir. Nem sempre é possível, mas o conceito é muito profundo. Amor ao próximo significa fazer somente aquilo que é cômodo para mim. Isso se expressa no amor ao próximo, se expressa no nosso compromisso com o Criador, com nós mesmos, com a nossa família. Nós precisamos lembrar que cada um de nós nasce com instinto de sobrevivência, com egocentrismo no nível máximo. Eu. E quando é adulto, a gente aprende a fingir que a gente se importa com os outros. Esse é o roteiro clássico do ser humano que não aprende a viver pela essência. Quando nós colocamos como princípio máximo a lógica, então a lógica dita primeiro eu, depois eu e depois eu. E quando eu falo eu, é todo mundo que está conectado a mim, porque é a minha existência. Agora está pronto a abrir mão da minha comodidade, sair da minha zona de conforto. Este é o verdadeiro Mesirut Nefesh. Então nós pedimos a Hashem que nós possamos não precisar mais de ter Mesirut Nefesh física, que possa logo ter paz no mundo todo. E nós aqui, nós que não estamos tendo esse alto sacrifício físico, precisamos e devemos, em nome dos nossos soldados, em nome de todos nós precisamos sair um pouquinho da nossa zona de conforto. Todos nós estamos na guerra, no sentido que todos nós precisamos fazer esse auto-sacrifício. Talvez um pouco menos de conforto, um pouco menos de sono, quem sabe, um pouco menos de prazeres imediatos, e fazer algo um pouco mais real, algo um pouco mais profundo, algo que venha da alma, pelo amor que supera a razão. Possa Hashem enviar para todos nós brachá, somente coisas boas reveladas com paz imediata para todos nós, para toda a humanidade, com a vinda de Mashiach. Amém.